começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos, 18 horas 40 minutos, desta segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, nos trabalhos técnicos, a competência de Roberto Barrucho com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, no ar o mais tradicional programa do Rádio Esportivo Brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
E o Flamengo hoje teve a reapresentação do elenco e a apresentação oficial do novo reforço. O atacante Luiz Araújo se apresentou no CT Ninho do Urubu. Quem tem as informações do mais querido do Brasil é ele. Alô, boa noite, Rodrigo Ricardo.
Boa noite, meu xará. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Flamengo apresentou o jogador de 27 anos, Luiz Araújo. Ele estava no Atlanta United, nos Estados Unidos, há duas temporadas. Jogador revelado primeiro no Mirassol, depois foi para a base do São Paulo, onde se profissionalizou. Do São Paulo foi para o Lille da França e depois foi parar nos Estados Unidos. Mas agora ele está no Flamengo e falou que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul.
Eu acho que o grande jogador sempre quer jogar ao lado de grandes jogadores. E o meu sonho sempre foi jogar ao lado de jogadores nomeados, como Gabigol, Arrascaeta, e entre todos que jogam aqui são grandíssimos. Então, acho que isso faz a gente evoluir, crescer, estar ao lado dos melhores. E o meu sonho é sempre estar jogando num grande time, estar brigando por título. Então, por isso que a minha escolha foi o Flamengo.
Tá aí o Luiz Araújo, que é canhoto, atacante de lado. Um reforço aí do Jorge Sampaoli. É o primeiro reforço aí, digamos assim, da era Sampaoli. O Flamengo que também já acertou com o goleiro argentino Rossi. E também com o Alan, volante do Atlético Mineiro. Está em busca também do Claudinho, do De La Cruz, mas essas contratações parecem estar um pouco mais difíceis por conta do alto valor pedido, tanto pelo Zenit da Rússia, mas enfim, o que temos é o Luiz Araújo, que também fala aí de como está a forma física dele, já que ele jogava no Atlanta United.
Estou chegando de uma liga que o calendário é igual. Estou chegando preparado, estava em competição. Claro que teve uns dias que eu estava treinando à parte por conta da negociação com o Flamengo, mas já estou me preparando forte, treinando. Tive conversa com o Sampaoli, sempre conversamos, já demonstrou interesse em mim em alguns outros clubes, mas eu creio que Deus tem um projeto e um plano para tudo.
Tá aí o Luiz Araújo, que pode inclusive, de repente, ser relacionado já para o jogo desta quarta-feira do Flamengo contra o Atlético Paranaense no Maracanã, jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Agora uma notícia para fora do âmbito esportivo, xará, é que o Sindicato dos Jornalistas soltou uma nota de repúdio contra a diretoria do Flamengo. O motivo: a diretoria do Flamengo ajuizou 11 ações contra jornalistas de forma individual por conta de uma matéria do grupo UOL sobre a questão do incêndio no Ninho do Urubu. Nessa matéria, teria dito que o engenheiro do Flamengo, José Bezerra, teria visto o CEO Reinaldo Belotti ordenar a retirada de partes de uma instalação elétrica quando essa ação teria ocorrido ainda antes da perícia, enquanto a perícia está acontecendo. O Flamengo não respondeu sobre esse questionamento da matéria e agora ajuiza essa ação de forma individual contra os jornalistas, e o Sindicato dos Jornalistas aqui do município do Rio lançou essa nota de repúdio e espera que o UOL não siga a mesma linha da diretoria do Flamengo e que, como empregadora, preste a seus funcionários toda a assistência jurídica necessária.
Muito obrigado, valeu Rodrigo Ricardo. Bom, em relação a essa nota, primeiro a opinião do Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz, é muito importante essa liberdade para o jornalista trabalhar com responsabilidade e obviamente o clube precisa saber respeitar.
É verdade, boa noite Rodrigo, boa noite aos ouvintes ligados no Mundo da Bola. Eu acho que é uma situação muito delicada, fica difícil você analisar qualquer situação, porque, evidentemente, eu não tenho eu não vi, não li e não ouvi sobre a matéria. As matérias que foram, segundo o Flamengo, foram divulgadas pelos jornalistas. Então, a gente tem que ouvir os dois lados para tomar uma posição. O Flamengo sempre foi um clube muito aberto, muito simpático com a imprensa. Eu posso falar que eu cobri o Flamengo alguns anos aqui para a Nacional. Mas essa atual diretoria do Flamengo passa uma arrogância, uma prepotência muito grande. Hoje mesmo, o seu Bruno Spindle, que nunca botou uma chuteira no pé, está reclamando que o Botafogo é líder porque joga no campo de grama sintética e o Palmeiras e o Atlético Paranaense também. Pô, o que, que ele tem a ver com isso? Então chega lá e pede para o Maracanã colocar. Então, e quem é o seu Bruno Spindle? Como diz um amigo meu, se passar na rua ninguém sabe quem é ele. E ele está dando pitaco. Meu amigo, aceita que dói menos. Aprenda a respeitar quem está vencendo. O Flamengo tem condição de reverter isso aí. Mas não começa a justificar que um clube é líder por causa da grama sintética. Você perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, seu Espino.
Baldi, e sobre Luiz Araújo, reforço rubro-negro?
Grande jogador, um grande reforço. Se tiver, detalhe, Rodrigo, que ele vem num campeonato que não tem muita competitividade, né? Se tiver bem fisicamente, tecnicamente, tem muita qualidade. Só vai agregar ao time do Flamengo.
Rodrigo Ricardo, complementando as informações do mais querido do Brasil, Rodrigão.
Xará, falar de um bastidor do Flamengo. O Flamengo venceu aí o Fortaleza no Maracanã por 2-0. Gol do Gabigol e um lindo gol do Arrascaeta. Aliás, o Arrascaeta, e mais uma vez, fez uma partida incrível. Mas teve no final, apesar da vitória do Flamengo, do bom ambiente, houve assim um debate, um bate-boca do Marcos Braz com o Gabigol, que se machucou e o Gabigol teria reclamado abertamente com o Marcos Braz sobre a situação do gramado do Maracanã. E agora o Marcos Braz veio aí a público falar sobre esse entrevero com o artilheiro do Flamengo.
A discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado, o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo. Né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então foi só isso. E disso aí para frente é uma situação minha com o Gabriel e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo e nem com o Gabriel. As coisas serão resolvidas. E não terá nenhum tipo de problema para que se continue um elenco e um time vencedor e forte para que a gente possa ter um final de temporada muito melhor que o que foi do começo.
Tá aí o Marcos Braz, né, dando uma outra versão sobre o que foi esse bate-boca aí com o Gabigol, falando que foi a questão do doping e não uma reclamação por conta do gramado, que realmente anda realmente terrível o gramado do Maracanã, e o Gabigol se machucou mais uma vez.
Muito obrigado, Rodrigão. E aí, Valdir?
Rodrigo, eu fui repórter, você foi também. Eu fui assessor de imprensa, eu fui supervisor de futebol. Esse tipo de coisa se vazou porque tem alguém que não gosta do Marcos Braz lá dentro. E você bater boca com o jogador, você perde o respeito do grupo, hein? O Marcos Braz e o Bruno Spindle, segundo informantes, porque hoje a imprensa tem muito pouco acesso. Se isso chegou a um veículo de comunicação, que foi o GE, é porque alguém de dentro do Flamengo informou. Mas aí começa esse tipo de coisa, não é bom. O dirigente não tem que bater boca com o jogador dentro do vestiário. Se o jogador tiver errado, chama para uma reunião e pune ele. Mas quando bate boca com o jogador no vestiário, ainda mais um ídolo como o Gabigol, é sinal que o comando já foi para o espaço.
18 horas 49 minutos e a grande polêmica deste final de semana, as declarações do auxiliar do Palmeiras, João Martins, depois do empate da sua equipe com o Atlético Paranaense. O profissional reclamou demais da arbitragem de Jean-Pierre Gonçalves Lima e afirmou que, abre aspas, não era bom para o esquema, fecha aspas, ver o Verdão campeão novamente. Que coisa, vamos ouvir novamente.
Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar, que foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos, entendemos isso. Mas se virmos em todo o mundo e toda a Europa, há sempre 2, 3 que ganham sempre, porque são os melhores, trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos, trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã meter o presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito, para justificar incompetência e erros grosseiros que fazem com que quem trabalha mais diariamente e que vai lutar até ao fim, mesmo que não nos deixem, não há problema, nós vamos lutar até ao fim, vamos dar o nosso melhor, que é para isso que somos pagos, é para isso que estamos num clube fantástico, e não nos vão calar. Podemos ser expulsos às vezes que forem precisas, mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha, simplesmente uma vergonha.
18h51, e ainda falando das polêmicas, né, desse final de semana, o árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou em súmula as ofensas que geraram expulsões de Hulk e Luiz Felipe Scolari no clássico entre Atlético e América Mineiro. O documento também revela reclamações e xingamentos de Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Galo, em 3 momentos no Mineirão. Wilton Pereira Sampaio relata que a equipe de arbitragem só conseguiu ingressar no vestiário do Mineirão com auxílio de policiamento. Ô Valdir, essas polêmicas envolvendo a arbitragem do futebol brasileiro parece que são intermináveis, hein?
Intermináveis. É o ponto negativo do futebol brasileiro, são os árbitros, a arbitragem do futebol brasileiro. Como por etapa. Foi muito infeliz o João Martins, infeliz demais. Se tem esquema, ele tem que provar qual é o esquema, porque deixou no ar todo mundo. Ele tem que ser chamado e depor, não só no SJD, como até numa ação na justiça comum, para explicar qual o tipo de esquema que está. Na minha opinião, não aconteceu nada de anormal no jogo do Palmeiras. Já com relação ao Atlético Mineiro, eu não sei por que da reclamação. O Atlético ganhava o jogo de 2-0. E aí o Filipão foi expulso no primeiro tempo, o Filipão useiro e vezeiro em brigar com o árbitro, o Rodrigo Caetano, que é uma pessoa que eu gosto, mas também está virando reincidente específico. E agora com essas arenas, antigamente a arbitragem não sei. Agora um vestiário tudo próximo do outro. Dos dois clubes, visitante, do dono da casa e também da arbitragem. Então propicia esse tipo de situação. Se o Wilton Pereira Sampaio carregar na soma, o Atlético pode ficar uma situação complicada, perder o seu treinador, o diretor de futebol, nem tanto que não assina a súmula, mas principalmente perdeu a oportunidade de mandar os jogos no Mineirão, hein?
É o tipo da coisa que desestabiliza e deixa o barco fora da rota, né, Valdir?
É, fica complicado.
18h53, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
O professor Wagner Gomes destacando o fechamento da primeira fase da Liga das Nações de vôlei feminino e o Campeonato Sul-Americano de meia maratona.
Terminou a primeira fase da Liga das Nações de vôlei feminino. A seleção brasileira ficou na 4ª colocação e jogará contra a China nas quartas de final. Os jogos serão em Arlington, nos Estados Unidos, de 12 a 16 de julho. Quem vencer no jogo do Brasil enfrentará na semifinal o vencedor entre Polônia e Alemanha. O Campeonato Sul-Americano de Meia Maratona, realizado na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o corredor brasileiro Jonatas Cruz venceu a prova com o tempo de 1h04:41. Em segundo lugar ficou o equatoriano Rafael Vicente Loza e em terceiro Luiz Miguel Maisabanda, também do Equador. Na prova feminina, Valdilene dos Santos terminou na 5ª colocação. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Muito obrigado, professor Wagner Gomes. 18h54, e depois do clássico de ontem no estádio Nilton Santos, o Vasco da Gama se afundou ainda mais na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O trem-bala da Colina segue na antepenúltima posição e pode se complicar ainda mais se o Goiás vencer daqui a pouco a equipe do Coritiba. Após a partida, o técnico interino William Batista garantiu que não está faltando empenho por parte dos jogadores.
É saber que todo mundo vai trabalhar no máximo, vai se empenhar no, durante os treinos, vão se dedicar, né, os jogadores, os funcionários do clube, o staff, todo mundo. O que a gente pode dizer é que a gente vai trabalhar muito, que o clube vai trabalhar muito para dar para a torcida um lugar de respeito que ela merece na tabela de classificação, para que as vitórias venham. E eu acho que a palavra de ordem para todos é trabalho. Acho que quanto mais todo mundo trabalhar, mais próximo de colocar o Vasco numa posição onde seja de respeito para a instituição e para a torcida, vai estar mais próximo de acontecer.
Enquanto isso, no Botafogo, o clima é de total alegria e seriedade. De acordo com o técnico interino Cláudio Cassapa, o Glorioso vai fazer de tudo para que essa boa fase permaneça por um bom tempo.
Tomara que dure. Né, a tendência é essa, o que nós queremos é isso, é que permaneça. Né? É lógico que hoje, na liderança, acho que o clube ele vem mostrando que merece estar nessa posição. Acho que o mais importante, a minha resposta para você é isso, ele merece estar nessa posição. Né? Quando vai jogar contra o Palmeiras lá dentro e ganha do Palmeiras, é um sinal muito forte que a equipe dá. Eu acho que ela deu um sinal muito forte dizendo... Nós estamos na primeira colocação porque merecemos estar. É lógico que o próximo jogo, como você bem disse, contra o Grêmio, um jogo dificílimo, mas como nós estamos à frente, nós queremos permanecer e quem sabe aumentar essa vantagem. Com toda humildade, com todo o respeito, vamos jogar fora, um jogo difícil, complicado, mas eu tenho certeza que os atletas estão focados e estarão focados para esse jogo, para que nós possamos fazer também um grande jogo e buscar primeiramente a vitória.
Não somente pela vitória, Valdir, mas principalmente pelo volume apresentado durante a partida, o jogo de ontem deixou bem evidente uma disparidade técnica muito grande entre as duas equipes.
Lamentavelmente, um clássico da história de Vasco e Botafogo. Ontem eu vi um dos piores times do Vasco, com todo o respeito ao torcedor vascaíno, ontem diante do Botafogo. E o resultado só não foi mais amplo, até pelas defesas do Léo Jardim. E o Botafogo criou muitas situações de gol. O Vasco carregou, só teve uma chance de jogo. Isso é muito ruim para um clube como o Vasco da Gama. O Botafogo está num caminho bom. Eu, se eu fosse a diretoria, eu manteria o Cláudio Cassapa. E o Vasco tem que urgentemente contratar um treinador. Com todo respeito, é um bom treinador na base, mas não é técnico ainda para dirigir um clube como o Vasco da Gama, que precisa melhorar e contratar bem para sair dessa situação delicada que está passando.
Reta final do programa No Mundo da Bola, 18 horas e 58 minutos e os dois primeiros reforços do Fluminense nessa janela de transferências já estão no Rio. Léo Fernandes, meio campista uruguaio, 24 anos, emprestado pelo Toluca do México, desembarcou na noite de ontem. Já o colombiano Ione Gonzalez chegou ao Rio hoje pela manhã, jogador de 28 anos que estava livre no mercado após passagem pelo Portimonense de Portugal. Outro que também pode pintar no Flu é o meio-campo Danielzinho, de 27 anos, que já se despediu do elenco do Bahia. Já o lateral esquerdo Diogo Barbosa teve seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e pode estrear pelo time na próxima rodada. Valdir, reforços tricolores, hein?
Olha, o Diogo Barbosa vai resolver o problema da lateral esquerda, que o Marcelo não consegue mais jogar de lateral esquerdo. Então o Diogo Barbosa vai resolver esse problema. O Danielzinho e o Ione Gonzalez, o que eu soube por terceiros é que eles vêm porque estavam aqui na Rua do Avradinho cobrando o Fluminense da Justiça do Trabalho. Então vem para jogar e ao mesmo tempo fazer um acordo com relação à dívida trabalhista. E o Léo Fernandes é um bom jogador, se destacou no Toluca, mas o Fluminense precisa voltar a jogar bem, hein? Há uma desconfiança da torcida com relação ao time, que caiu bastante de produção, mas tem condição de melhorar e fazer uma campanha boa nessa reta final de primeiro turno e principalmente no segundo turno. Rodrigo.
Beleza, muito obrigado, Valdir Luiz. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Amanhã, encontro marcado novamente às 18h40 aqui na mais querida do Brasil. Muito obrigado pelo carinho, eu fico por aqui. Uma boa noite, um forte abraço, galera! Rodrigo Campos.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.